A Rádio USP FM apresenta Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Para apresentar Diversidade em Ciência, Ricardo Alexino Ferreira.
No Diversidade em Ciência de hoje, a nossa entrevistada é a jornalista e escritora Sandra Seabra Moreira, que irá nos falar sobre arte expressiva do Islã e seus diferentes aspectos. Sandra é autora do livro De Jebel, Barcal e o Faraó Núbio, lançado pela editora João de Barro. Este programa está sendo gravado à distância pelo Google Meet. Sandra, é um grande prazer tê-la aqui conosco.
Prazer é meu, Ricardo. Eu sou fã do seu programa, ouço há anos e estou muito contente de poder estar aqui.
Ô Sandra, eu que te agradeço, é um grande prazer entrevistá-la. Inclusive, a sua pesquisa, que está resultando aí em um livro reportagem, é sobre o Islã.
Isso. Tá?
Que tem sido bastante comentado nos últimos tempos. O que é o Islã?
O Islã é uma competição de poesia falada. Realmente vem crescendo bastante. Então, hoje em dia, principalmente na rua, então o poeta ganha um microfone, fala sua poesia, pode ser de improviso, pode ser lida, e ele recebe notas. Então, a plateia presta atenção, os jurados são escolhidos antes de começar as várias apresentações, e no final de cada poesia, eles levantam, imediatamente após, cada jurado levanta a sua plaquinha e assim vai até todos se apresentarem. Normalmente, depois das apresentações dos poetas, sempre acontece uma atração artística, um pocket show, e aí, assim, o céu é o limite, né, da criatividade dos artistas que se apresentam.
Porque o Islã, a natureza dele é estar em ambiente aberto, né? Em ambiente público, em ruas, praças, né?
Sim.
E ele acaba trazendo principalmente jovens, né, que estão à margem social. Eu digo à margem social não só no sentido econômico, mas no sentido de ideias e de outras características. Isso é o essencial para ser Islã?
É uma característica bem forte dos islãs, que a gente vê em São Paulo, principalmente, porque também não pesquisei ainda a fundo o que está acontecendo no país, mas em São Paulo, sim, se caracterizou a partir desse perfil que você fala. Mas no começo do Islã, que foi trazido para o Brasil pela Roberta Estrela d'Alva, o Islã acontecia num ambiente fechado, na zona autônoma da palavra, que era um local na Pompeia. Ali era um ambiente fechado e as pessoas se apresentavam, eram das mais variadas idades e origens. Isso eu fiquei sabendo, pesquisei e vi no documentário que a própria Roberta Estrela d'Alva fez e que já está disponível na internet, recentemente ficou disponível, a partir de fevereiro, né, desse ano de 2021, está disponível na internet. E ela é que trouxe, a Roberta Estrela d'Alva, que trouxe o Islã para o Brasil e pesquisa tanto o hip-hop quanto o Islã. E a gente vê que no começo você tem senhoras, você tem pessoas mais velhas, mais novas, homens, mulheres, brancos, negros, é uma grande diversidade. O que eu acho que vai acontecendo é que a partir daí, ele é como que uma explosão mesmo. Então, assim, como se brotasse no asfalto a torto e direito. E aí, o que acontece? Cada islã vai ganhando as suas próprias características. Então a gente vai ter aqui, por exemplo, no centro de São Paulo, você, apesar de ser no centro, você vê pessoas da periferia que vêm para cá. E há também islãs na periferia.
Tem um termo que seria islã marginália.
Isso.
Né? Esse é o nome completo do Islã, né? Islã marginália.
O Islã
marginália
O Islã marginalia é o Islã que eu acompanho, que eu escolhi para acompanhar. Então ele chama Islã marginalia e acontecia antes da pandemia, às quintas-feiras, no Largo de São Bento, na frente do mosteiro. Então o Islã marginalia foi o Islã que eu escolhi acompanhar para conhecer. E há outros, há na Praça Roosevelt, há nas escolas. Então, agora o Islã está sendo bastante utilizado como ferramenta pedagógica. As escolas vêm fazendo, há campeonatos estaduais, campeonatos interestaduais. Esses campeonatos acontecem em locais, acho que fechados, mas, por exemplo, nas redes do SESC, e, enfim, é uma miríade aí de possibilidades. Mas o Islã marginalia, na verdade, foi o início de tudo. Por que que eu escolhi o Islã? Na verdade, eu escolhi o Islã marginalia. Mas, obviamente, eu queria ampliar, conhecer um pouco mais desse universo para, então, chegar no Islã marginalia. Foi isso.
Então, você tem... Existe uma definição que o Islã marginalia é o pajubá tomando de assalto as batalhas de poesia, corpos trans, travestis, não binários e todas as identidades dissidentes.
Isso, tá? Isso.
Isso seria a definição de Islã marginalia?
Do Islã marginalia, sim. Por quê? O que aconteceu? Como eu disse, né? Assim, teoricamente, o Islã é aberto a todas as pessoas. Você chega, se inscreve e participa. E apesar de ser super assim, democrático e livre, algumas pessoas não conseguiam acesso a falar. Então, foram criando, por exemplo, você tem o Islã Dominação, que é só para mulheres, o Islã das Minas. Então, isso que eu comentei antes, né? Foram criando públicos mais específicos para expressões, digamos, não sei se mais específicas, mas com possibilidade de chegar e falar. Aconteceu assim com o Islã marginalia. Em um dado momento, ele é para pessoas trans, gays, lésbicas e dissidentes, né, e sexodissidentes. Então, houve um momento em que nos islãs que aconteciam, não havia espaço para essas pessoas. Por exemplo, numa das primeiras microentrevistas que eu fiz, um poeta diz que ele se sentia quando ele ia falar, parecia que as pessoas não se interessavam tanto, ou porque ele era trans, ou porque ele era negro, ou pelas duas coisas. Ele sentia que ele era um alívio cômico quando ele ia se apresentar. E aí então foi aos poucos criando essa ideia, e essa ideia chegou e é o Islã marginalia. Então, por exemplo, homem hétero branco não participa. Não participa mesmo.
Você trouxe aqui para a gente uma música chamada Sou Eu, que é da Jupe do Bairro. Né?
Isso.
Vamos ouvir, depois você explica o porquê dessa escolha.
Ok, ok.
Eu sou o problema que vocês escondem desde a colonização. Eu sou o drama da clientela que compra sem nenhum tostão. Eu sou a vítima do seu crime mais hediondo. Eu sou a cria, filha mais fria do capão redondo. Eu sou aquilo que vocês chamaram de marginal. Eu sou a manifestação demoníaca da Universal. Eu sou a louca, desequilibrada, aberração. Eu sou quem anda no vale da morte sem orientação. Eu sou a criança inocente que desaba de tanto chorar. Eu sou aquela que vocês sempre tentaram silenciar. Eu sou o motivo que cê usa pra atravessar a rua. Eu sou quem ouve a desculpa, era uma noite escura. Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu.
colonização. Eu sou o drama da clientela comprando sem nenhum tostão. Eu sou a vítima do seu crime mais hediondo. Eu sou a cria, filha mais fria do Capão Redondo. Eu sou aquilo que vocês chamaram de marginal. Sou manifestação demoníaca da Universal. Eu sou a louca, desequilibrada, aberração. Eu sou quem anda no vale da morte sem orientação. Eu sou a criança inocente que desaba de tanto chorar. Eu sou aquela que vocês sempre tentaram silenciar. Eu sou o motivo que você atravessa a rua. Eu sou quem ouve a desculpa, era uma noite escura. Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Sou eu. Sou eu. Sou eu. Sou eu. Sou eu.
Nós estamos aqui na Rádio USP-FM, no programa Diversidade em Ciência, que tem como entrevistada a jornalista e escritora Sandra Seabra Moreira, que está nos falando sobre a arte expressiva do Islã e seus diferentes aspectos. Pois é, Sandra, a música que você nos trouxe aí foi Sou Eu, né, que é da Jupe do Bairro. Por que dessa escolha?
Então, essa artista acabei de conhecer. Na verdade, assim, eu estou desbravando um mundo completamente diferente, estou gostando muito. Ela esteve presente numa edição do Islã Marginalia, que é uma edição virtual que aconteceu em dezembro de 2020, no âmbito das atividades do SESC, e ela foi, então, a atração depois da versão, né? Essa versão chamou Versos da Resistência, e ela se apresentou depois. E eu escolhi essa música que eu acho que traz um dos tons, né? Porque assim, os conteúdos das poesias, eu acho importante dizer, por exemplo, que o Islã, ele é um pouco performático, né? Quer dizer, na verdade, você performa a sua poesia sem a utilização de recursos cênicos e também sem auxílio de música. Mas no conteúdo, um dos conteúdos que vem com bastante força no Islã, e inclusive no Islã Marginalia, é esse conteúdo social. Então eu escolhi essa música porque eu acho que traz também forte o tom do Islã, do Islã Marginalia, inclusive. O tom do conteúdo, né? Dos poemas.
A Jupe do Bairro é uma pessoa trans, é?
Sim, isso mesmo.
Perfeito. Agora, a grande questão que fica é o seguinte: o que te leva a ser atraída para o Islã? Né? Justamente hoje, quando se fala tanto em lugar de fala, e você é uma mulher hétero, cis, né? O que te aproxima do Islã? Você tem medo da crítica de que você está adentrando uma área que tem uma identidade tão definida?
Não, eu não tenho medo, eu tenho respeito. Eu respeito essa crítica, eu acho que ela é super pertinente e eu preciso tomar cuidado, eu preciso saber muito bem o que eu estou fazendo. Mas eu acho isso bem interessante e desafiador. Então, o Islã Marginalia, o que aconteceu? Então, eu sou redatora, preparadora de texto, sou jornalista, né, formada pela FIAN, e trabalhei como jornalista em vários locais. Depois, eu optei por ficar com a escrita. Então, sou redatora, revisora, preparadora de texto. E teve um momento em que eu comecei muito a querer voltar para o jornalismo. E pensava em fazer um trabalho mesmo autoral, um trabalho meu. E eu gosto muito da escrita, tenho já um livro infanto-juvenil publicado, e falei, eu queria um tema. e comecei a buscar esse tema no centro em São Paulo. É, e não encontrava algum que efetivamente me chamasse. E eu tenho um filho trans, o Caio de Paula, e ele me contou que esse slam ia começar. E na hora eu saquei que era o meu tema. É, além de poder voltar às entrevistas, eu também podia ficar próximo desse universo, que é o universo do meu filho, e que eu queria muito conhecer melhor. Então, assim, e a partir daí, eu percebia, desde a primeira vez que eu fui, que eu ia precisar me municiar um pouco, que eu ia precisar me preparar. Não é só pela questão do lugar de fala, e também, principalmente, por isso, né? Porque eu acho que você precisa se colocar. Você precisa dizer que você tem consciência do seu lugar no mundo e dos seus privilégios. Isso no trabalho é importante. Então, eu estou começando essa jornada. Aí veio a pandemia, eu fui várias vezes, conversei já com algumas pessoas, com alguns poetas, e observei bastante. Então, eu estou começando agora a traçar organizar o livro, mas dependo, sobretudo, dos personagens. E esses personagens eu só vou poder delinear a partir das entrevistas. Essas entrevistas.
Porque dentro do jornalismo você escolheu o livro reportagem, né, para fazer essa narrativa.
Sim, porque primeiro porque é algo que eu ainda não fiz no jornalismo. Né? Eu já fui repórter, já fui redatora, já fui muitas coisas no jornalismo. Mas eu nunca fiz um livro reportagem e eu queria muito fazer. E é assim, acho que é o interessante porque eu tenho total liberdade para escolher meu tema. Eu tenho liberdade, inclusive, de que maneira vou abordar, quanto tempo eu acho que eu posso levar para fazer isso. Né? Então, assim, é uma liberdade que é muito boa de se ter quando você vai tentar entender um fenômeno, né? Que o sarau é um fenômeno, e é um fenômeno maravilhoso. Então, eu achei que era o melhor que eu podia fazer agora.
Você falou que é mãe de uma pessoa trans, que seria aí o psicólogo, né, Caru de Paula. Como é que se deu esse processo, né? Porque ele viveu parte da vida dele como sendo a Paula, né? Mais recentemente, assumiu a sua condição de homem, né? Uhum. Como é que se deu esse processo para você?
Então, é até interessante, porque a gente conversa muito e ouve mães, né? Porque tem esse lado também. Como eu te falei, nesse momento, eu estou no momento de abertura, né? Então, estou observando tudo. E tem esse lado das mães, há mães muito atuantes, né? Mães de pessoas trans. E existe, é recorrente um pouco isso que você está falando, assim, de... Então, ele era, agora era assim, agora é assim, né? Para mim, isso não aconteceu. Meu filho continua sendo o que ele sempre foi.
E o que ele sempre foi?
Ele é maravilhoso. O que acontece, eu acho que assim, a gente ouve falar muito do processo de luto. O que aconteceu comigo no caso do Caru é que, bom, primeiro ele é extremamente inteligente e talvez o fato de ser psicólogo tenha ajudado muito, mas ele, pelo menos é o que ficou para mim, né? Claro que ele é que vai dizer, né? Ele é que sabe dizer do processo dele. Mas, ou para não me preocupar, ou para não me ferir, ou talvez porque tenha sido assim mesmo, ele não fala desse processo de morte e renascimento. Tanto que ele é o Caru de Paula. Então, assim, e também ele fala muito de construção de uma masculinidade. Então, ou homem, ou mulher, não... Sou homem, estou construindo a minha masculinidade. Eu acho assim, eu nunca me assustei, de fato, dizer, não houve um dia em que eu falei, meu Deus, não houve. Foi um processo lento, não foi tranquilo, não estou dizendo que foi tranquilo. também é um pouco sofrido pela extrema preocupação, mas isso a gente tem por todos os filhos, né? Eu tenho outros filhos e me preocupo com os outros também. Mas até eu acho interessante colocar isso, né? Até para os pais de pessoas trans, e aí assim, que se preocupam muito e tal, que assim, os filhos, eles ficam diferentes de qualquer forma, né? Acho que até eu comentei outro dia, os adultos, os filhos ficam, se tornam adultos e eles ficam pessoas diferentes. E eles passam por processos, às vezes, que ficam irreconhecíveis, né? Para o bem e para o mal, dependendo das situações de vida que eles estão passando. Então, eu não senti dessa forma, assim, tão abrupta. E tem outra questão também. Eu tô até nós estamos com uma novela que já passou, está reprisando, que traz o personagem da Ivana, que se tornou Ivan, e tem todo esse peso também, né? Que é fato, é real essa dor dos pais e tal. Mas eu acho que esse jovem que está passando por isso, ele está sofrendo mais. Então, eu acho importante que a gente tente deixar de lado e atenda as demandas que vêm. Porque imagina o que é ser adolescente, já é difícil, o que é ser jovem no Brasil já é difícil. Você imagina o que é ser um jovem trans, né? E uma coisa que eu acho importantíssima é que, assim, quase sempre esses jovens dão sinais. Eles dão sinais que não estão assim tão bem, que não são exatamente... Então, por exemplo, dependendo também da educação, tem pais que primam muito pela diferença dos sexos, né? Então põe roupa rosa ou roupa azul, ou isso e aquilo, ou então é muito demarcado a questão, né? E quando isso acontece, acho que é ainda mais difícil. Não foi o meu caso, eu não tive uma educação assim e não eduquei meus filhos assim, muito demarcadamente, né? E eu percebia que tinha momentos em que havia assinaturas que era masculino, que era no masculino, e comecei a... Não é jeito só, são detalhes que a convivência mostra. Só que normalmente eu acho que os pais procuram não ver, né? Eu acho que para mim não foi tão abrupto porque eu olhava e já estava percebendo isso, né?
Porque a novela que você se refere é A Força do Querer, de Glória Perez, né?
Isso. E assim, é bem interessante no aspecto de que ela fez, teve o João, inclusive ele faleceu agora em 2018, o nome inteiro dele é o João Nery, né?
Ah, o João Nery, que era um homem trans e que faleceu em 2019, né?
Isso, ele foi o primeiro a fazer a retirada, né, dos seios no Brasil, né? E fez aí em plena ditadura... E escreveu um livro, e ele, na primeira vez que passou a novela, ele foi o consultor da Glória Perez. Tanto que tem um momento que o personagem, Ivan, entrega este livro para os pais, para que eles leiam. E eu acho que é bem interessante esse aspecto da novela. Agora, é claro que é um personagem da novela, é um personagem com privilégios, de classe média, então... É um pouco diferente da realidade que a gente... Da realidade que é mais difícil, né? Que é você, por exemplo, ser de periferia e não ser mais aceito na família e ter que sair, sem emprego. São situações muito limites, né? E que eu acho que a gente precisava ter um olhar um pouco mais compreensivo para isso, né?
O Islã... como expressão de pessoas trans ou não binárias, né? Você acha que a arte ela é libertadora nesse sentido? Mas antes de responder, nós vamos para um breve intervalo.
Você está ouvindo Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais, com Ricardo Alexino Ferreira.